bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um quadro do Analisando Sua Comercialização. Sou o Victor Caso, sou assessor da venda na hora certa e aqui hoje vamos trazer um pouco de informação, de dados para esse mercado extremamente volátil. Então, nós temos posições de fundos, condições de lavoura, relatório do ProFarm e o mercado reagindo a tudo isso, sendo bastante altista para o milho e nem tanto para a soja. Pelo menos no dia de ontem nós tivemos alguns fatos importantes. O primeiro deles foi o petróleo caindo bastante e isso ajudou puxar uma queda no óleo de soja e na soja. Semana passada, o ProFarmer, né, o pessoal que vai a campo, coletou as amostras lá nos Estados Unidos e trouxe, depois de mais de 1.500 amostras, uma produtividade recorde estimada para a soja e um corte bem significativo para o milho, até mais do que o relatório do USDA já tinha trazido, e isso é importante para nós olharmos para frente. E do outro lado, nós tivemos a agência ambiental EPA trazendo lá nos Estados Unidos uma possibilidade de adiar a obrigação dos mandatórios de biocombustíveis, o julgamento disso. Isso tira uma certa demanda imediata, uma pressão dos biocombustíveis no curto prazo da safra americana e traz aí uma possível, um adiamento dessa demanda. Então, acho que esses são alguns pontos importantes que nós tivemos ontem e isso a gente viu o mercado realizando de ontem. Mas também, depois do mercado, saíram algumas informações. Eu quero trazer isso para vocês agora em primeira mão. As condições de lavoura lá nos Estados Unidos. Para soja, tá? O índice de lavouras, vocês estão vendo aí na tela, para soja, o índice de lavouras classificadas como boas, né? Vamos colocar aqui, ó, como boas ou excelentes, caiu 60% abaixo dos 61% registrado na semana anterior. E o mercado também aí trazendo, no ano passado, 69%, ou seja, bem pior do que o ano passado as condições de lavoura. O USDA cortou pouca coisa na soja. Será que ele vai vir cortar mais agora? E para milho, a gente teve aí 57% em boas ou excelentes, né, 60% do ano da semana anterior e 71% do ano passado. Então, isso mostra para nós, mais uma vez, que muito provavelmente o USDA está se preparando para aumentar os cortes na produtividade do milho mais uma vez. E o que a gente pode ver, por outro lado, quando a gente olha, então, as posições de fundos lá na Bolsa de Chicago? Como é que os fundos estão se posicionando em relação a isso? Então, aqui a telinha lá do bar chart, a linhazinha amarela são as cotações do milho, batendo 5,22 aqui, 5,17, milho voando lá em Chicago, voltando acima dos 5 dólares, bucho muito rápido. E a gente vê, claro, que são os fundos tocando a bota, comprando contratos. Então, a gente vê muito bem esse movimento de fundos, né? E a correlação com preços. A gente vê aqui, ó, depois do início do plantio, é uma perspectiva de safra muito boa aos Estados Unidos, a gente viu os fundos vendidos. E aí, nós vimos as cotações de milho lá em Chicago a 4,40 dólares o bushel. E agora, depois disso, elas voando aqui também, subindo bastante. Para a soja, se a gente olhar essa correlação, ela também é bem próxima. Então, os fundos vendem, o Chicago cai, vai aqui para os seus 11 dólares, o bushel, 11,30, e os fundos entrando, comprando novamente. A gente tem Chicago de novo aqui na casa dos 12,50. Então, a gente vê muito clara essa correlação entre as posições de fundos, né, e as condições de lavoura, as expectativas de safra lá nos Estados Unidos. E aí fica muito aquele questionamento, a gente tem recebido essa pergunta de muitos produtores recentemente, que é, será que eu compro, será que eu vendo, será que eu seguro, será que eu espero, o que é que eu faço agora nesse mercado? E aí são cenários bastante diferentes que a gente tem que trazer, safra disponível, safra futura, para olhar para esse mercado. E também, a gente não pode esquecer do El Niño aqui no Brasil. E o El Niño ele ainda não entrou na conta, pelo menos ainda não entrou no preço, nem nas cotações de Chicago, nem nos prêmios futuros. Os prêmios futuros estão bem tranquilos ainda em relação ao risco de safra que a gente tem aqui no Brasil. E o ponto-chave aqui é o seguinte, né? Depende muito da região onde a gente está. Então, no sul, excesso de chuva. Norte, nordeste, tende a ser mais cedo. Nessas regiões, o risco ele é muito maior. E por isso o produtor tem que pensar muito na hora de fazer contratos futuros, físicos. Talvez deveria aproveitar para fazer algum tipo de hedge, de put e assim por diante. Então, acho que essa é uma mensagem quando a gente olha para a safra futura e para o produtor que não pode vender soja pelo risco climático histórico da região. Acho que esse é um ponto principal de pensar e olhar essa euforia de preço. A gente acabou de começar eleições, prêmios futuros ainda muito estáveis, né, não refletindo o risco climático, e Chicago dando algumas oportunidades. Do outro lado, quando a gente olha para milho, o mercado cada vez mais altista. Aqui no Brasil, a gente pode imaginar um milho fora de janela na safrinha, algum tipo de impacto no milho verão, que sofre menos, mas acaba sendo impactado também, isso trazendo algum tipo de repercussão para preços aqui do Brasil. Fora do Brasil, nós temos a Europa bem seca, né? A França, a parte toda de produção do estado da Europa seco, tanto para milho quanto para trigo. Rússia e Ucrânia, que teriam uma condição melhor de exportar em guerra, e essa guerra expandida para o Mar Negro, trazendo um estrangulamento logístico, dificuldade na exportação. Do outro lado, nos Estados Unidos, a gente tem condições de lavoura deteriorando, como vocês viram aí, o próprio Pro Farmer cortando mais, e o programa americano de exportação grande. Então, você tem uma demanda muito aquecida no milho americano, tem uma produtividade menor. E com isso, a gente vê esse efeito explosivo nas cotações de Chicago, que trazem a paridade de exportação global para cima. Então, não é que o milho no Brasil nós estamos exportando muito, vai faltar milho agora, alguma coisa assim. O milho global está subindo e isso puxa o nosso preço também. E claro, se o câmbio subir, a gente vai ser mais competitivo na exportação. E com isso a gente pode sim ter preços melhores. Então, o produtor que tem milho hoje e que está olhando para esse mercado, acho que uma estratégia muito acertada seria buscar vender na sazonalidade, ou seja, novembro, dezembro, janeiro, mas não esquecer. Do ciclo bolsa lá que pode dar variado, não esquecer do fluxo de caixa ou de armazenagem para soja. Muitas vezes a gente tem que limpar o armazém para soja no que entra ali em janeiro, fevereiro, e aí a gente tem que olhar a logística junto nesses dois casos. Então, acho que é um ano bastante complexo, não só por mercado, mas também por clima, e traz um certo prêmio de risco para o produtor. Agora, uma coisa que não faz mal para ninguém e nunca fez é ter lucro. Então, muitas vezes o produtor está esperando o preço de R$ 200 na soja, de R$ 100 no milho, e o preço de hoje está remunerando, está dando lucro, seja no disponível, seja no futuro, para fazer uma boa relação de troca, seja realmente para fazer caixa, né, dentro da empresa, e caixa também não faz mal para ninguém. Então, muitas vezes a gente fica olhando o preço, vou vender, vendi e subiu mais um pouco. Deu lucro, a venda, gerou caixa. Isso aí é um excelente negócio. Na verdade, o objetivo da produtividade, no final do dia, fazenda é ter lucro, ter caixa, né? Então, acho que é um mercado bastante complexo, possibilidade de subir tanto soja quanto milho, risco de clima pela frente quando a gente pensa no El Niño, mas a gente nunca pode esquecer esses dois princípios muito importantes, né? O mercado dando condições para uma boa relação de troca, uma margem de lucro, uma geração de caixa, é isso. Negócios todos são avaliados. Capacidade de geração de caixa, a gente tem um excelente momento, excelentes oportunidades passando por risco climático, por guerra, por eleição, por um momento de mercado onde a gente tem oportunidades e onde o risco é maior, que a gente tem prêmios de risco significativos. Então, acho que essa também é uma mensagem bastante importante e bastante saudável aí para os produtos que estão olhando para esse mercado nesse momento e pensando se deveria ou não deveria. Tomar alguma posição, fazer compras, fazer vendas e assim por diante. Então, acho que o mercado vai se desenhando dessa maneira e vai abrindo algumas oportunidades, tanto para hedge quanto para vendas, se a condição de lavoura permite, se a histórico da região permite, ou então que a gente use e acesse o mercado futuro. Eu acho que vale para nós aí na próxima semana ficar bastante atento com os desdobramentos da guerra no Irã. Ontem também nós tivemos aí o dia D econômico, que o Scott Bresent, o presidente, o secretário americano, né, veio a público e trouxe uma série de medidas para asfixiar a economia do Irã, as palavras deles. Mas a gente já viu que até no caso da Rússia, né, o Biden, ele tirou a Rússia ele congelou todos os ativos da Rússia e tirou a Rússia do sistema de pagamentos americano, do SWIFT. Mesmo assim, né, houve um impacto inicial, transações bloqueadas, enfim, mas na sequência nós tivemos a Rússia continuando fazendo negócio em rublo russo, em yuan, enfim, contra outras moedas, para dar fazer negócio. No final do dia, essa medida econômica ela traz muito mais uma fragilidade para a economia americana, especialmente agora, onde bateu 40 trilhões de dólares de dívida e o próprio Tesouro americano lançando um programa de recompra, tentando reduzir um pouco esse débito. E do outro lado, nós temos que o mercado passa a se perguntar: será que o dólar é uma moeda realmente confiável, já que ela é uma arma de guerra dos Estados Unidos? É, até que ponto eu vou deixar meus ativos dolarizados, se os Estados Unidos pode congelar esses ativos. Então, essa é a percepção do mercado. E a gente pode ver o ouro subindo, o Bitcoin subindo, outros tipos de moeda se valorizando em relação a isso. E a grande pergunta que fica para nós aqui no Brasil é como é que o Brasil vai se comportar em frente a esse cenário? Porque nós temos o Irã como um excelente parceiro comercial na venda de ureia, com desconto, na compra de milho, o maior comprador de milho, um prêmio. E aí, será que o Brasil vai ser também penalizado? Como disse o Scott Bessent, países que fizeram negócio com o Irã também serão punidos. Qual vai ser a punição? Já que o Brasil já está com tarifa até o talo em vários produtos. Então, acho que essa discussão, como trouxe o Scott Bessent, ela não era imediata, tinha um prazo, uma adequação e tal. Então, de certa forma, parece muito mais uma discurso, uma retórica, como o Trump gosta de fazer, o dia D, o fim da economia do Irã, depois ele recua. Várias vezes ele já falou sobre atacar o fim de uma civilização no Irã, depois ele recua. Então, acho que mais do que o discurso do Trump, é interessante a gente entender quais vão ser as ações e como o Brasil vai se comportar em relação a isso. Um cenário aonde o milho está cada vez mais sendo demandado, isso mercado autista, como que isso vai se comportar se a gente não tivesse o Irã, por exemplo, comprando, mas eu acredito muito que a gente vai continuar vendendo e comprando, mesmo com as tarifas do Trump, ainda mais nesse momento de eleição, né? Eu acho que o Brasil não se concordou até agora, não vai querer agora começar a fazer dever de casa com os americanos. Então, acho que esse é o ponto, e vale a pena a gente olhar então para esse mercado bastante carinho, e com essas informações de geopolítica, ao quadro de oferta e demanda, ele é muito importante para tendências e preços. Mas a geopolítica, ela tem colocado uma volatilidade a mais nas operações dentro do dia, dentro das semanas. Então, vale a gente olhar para essa comercialização também, no curto prazo, com o tipo de notícias ou informações que podem sair e vão saindo ao longo do tempo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Ouvindo vocês voltarem ao vivo conosco aqui toda terça-feira, às 11 horas da manhã, falando um pouco mais sobre esse mercado de soja e milho. Um abraço.